gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre a cultura gastronômica chinesa e de outros lugares do mundo. Falando do Brasil, a primeira palavra que surgiu na mente dos chineses é o futebol. Quando a China, sua gastronomia tem fama global, os dois países que ficam em lados opostos do planeta falam diferentes idiomas, mas testemunham um desenvolvimento rápido nas relações bilaterais. Preferem cada vez mais aumentar os intercâmbios através de gastronomia e futebol, atividades universais sem fronteiras. Para divulgar a cultura gastronômica do Brasil para os chineses, foi realizado em Beijing entre dia 16 e 25 de maio a segunda edição do Festival de Comida Brasileira, organizado pela Embaixada do Brasil na China. Durante o evento, os dois renomados chefs brasileiros, Elias Schramm e Gabriel de Carvalho, mostraram suas interpretações pessoais de ícones da cultura culinária brasileira, como a famosa feijoada, moqueca, bobó de camarão, pastel de rabada e o baduno do cupi. Elias Schramm é suíço e cresceu no Brasil. Atuou como chefe em diversos hotéis de luxo no Rio, na Inglaterra e na França. Outro chefe, Gabriel de Carvalho, é carioca, que estudou gastronomia na Faculdade Estácio de Sá e fez curso em uma tradicional escola de Paris. De volta ao Brasil, ele trabalhou em restaurantes consagrados como o Mianmian, Bistrô 66 e o Levin. Bom, depois de uma apresentação sobre os dois cozinheiros brasileiros, vamos começar o bate-papo com eles. Acompanhe!
O mais interessante é que eu percebi os sabores do Brasil. A Rosana ficou assustada com o azedo do maracujá, muito assustada. E eu disse, olha, coloque 4 saquinhos de açúcar no negócio. Não, mas é muito açúcar. Claro que eu estou brincando, né? Mas eu coloco 3 saquinhos de açúcar no café aqui, porque eu não gosto de nada amargo, eu não me adapto. E o brasileiro tem a cultura da cana de açúcar. Isso faz com que a gente use muito açúcar, né? Cultura, né? Contrário dos chineses, usam pouco açúcar e pouco sal também.
Sal, eu percebi isso.
Então eu percebi, o que eu quero dizer com isso? Eu percebi que vocês, em todos os pratos que eu experimentei, não experimentei a feijoada. Infelizmente não vai dar.
Servida só no almoço, é só no jantar, desculpa.
É diferente então, no jantar.
O menu do almoço, como é muito mais movimentado e como as pessoas elas têm muito tempo, muito menos tempo para comer, as pessoas chegam aqui e têm uma hora para sentar. No máximo uma hora para sentar, comer e ir embora. E essa...
No almoço.
Então,
jantar,
que...
não.
Não, se elas têm que comer uma entrada, um prato principal e uma sobremesa em uma hora, a coisa tem que ser muito mais acelerada e muito mais dinâmica. Então a gente escolheu dentro do menu uma versão reduzida. Das 4 opções de entrada, a gente escolheu 2. Das 3 opções de prato principal, a gente escolheu 2. Das 3 opções de sobremesa, a gente também escolheu 2. Que a gente julgou que eram as mais rápidas, as mais fáceis, as mais práticas de serem executadas pela equipe do hotel, que essencialmente são chineses, obviamente, para que a gente não se enrolasse. A feijoada é um prato mais elaborado, é um prato para ser comido mais à noite, com mais tempo, com mais calma, com mais...
Muito interessante. Eu nunca ouvi falar isso no Brasil, comer feijoada à noite.
É verdade.
Mas como as pessoas aqui jantam 5:30 da tarde, 6 horas, então para nós nem é noite, né? E no Brasil, quando a gente faz um almoço, geralmente esse almoço não sai antes das 2:30 da tarde. Então fica mais ou menos a mesma coisa, né? Fica muito próximo, né, Lia?
Com certeza. O pessoal come muito cedo aqui mesmo, comparado a...
Bom, o que eu estava querendo dizer antes é que vocês usaram os sabores brasileiros, mas tudo assim, pianíssimo, como a gente diz em aulas de música, muito suave, né? Pianíssimo, aquele sabor bem discreto, não tinha nada muito forte. E eu noto, eu já comi em dezenas de restaurantes aqui, porque gosto do assunto e não é à toa que eu estou ajudando a Rosana a fazer o programa Gastronomia, porque eu gosto do assunto, me interesso pelo assunto. E em alguns lugares aqui, Elia, eu não sei há quanto tempo você está aqui em Beijing, não sei se você já veio outras vezes, mas a gente encontra alguns pratos que são temperados assim, com... Você pega uma cabeça de peixe e você conta ali pelo menos 40 anéis de pimenta. É muita pimenta. Fica lindo o prato, mas você não consegue comer aquela pimenta toda, né? Outras coisas como cominho, curry, os temperos que vêm ali do Paquistão, que vêm ali aqui da Indonésia, vêm de Taiwan, que eu comi uns espetinhos um dia desse, e parecia anestesia de dentista, um negócio na boca, assim, ardia e ficava aquele negócio agindo um tempão. Tem um outro que parece o wasabi, que eles colocam na salada, eu estou falando verdade, que parecia gasolina. Eu comi, e aí eu, na hora de respirar, aquele vapor do tempero...
Retrogosto.
Entrava aqui pelas minhas narinas, eu fiquei com falta de ar no restaurante. E eu falei assim, por favor, da próxima vez, tentei dizer para eles não colocarem o tempero. Eles entenderam que era um tempero muito forte. Então, eu tenho a impressão, vocês me corrijam ou me ajudem, de que no geral, eu estou dizendo geralzão, no Brasil a gente tem uma carta de temperos mais simples, bem mais simples, né? Nós não temos assim comidas com um monte de temperos no geral e dentro dos costumes comuns do Brasil. Claro que você tem uma moqueca que vai muito tempero, você tem outros pratos que você faz lá, feijoada, por exemplo, vai muitos ingredientes, né? Mas no geral, a nossa comida ela agrada o mundo inteiro, porque ela é uma comida que ela não te agride, o sabor não é agressivo.
Eu acho que a grande mistura da cozinha brasileira, a cozinha brasileira, na verdade, é composta por três influências, na verdade. Uma influência dos portugueses, uma influência a outra influência dos africanos, e você tem uma coisa da terra dos índios, né? Então, assim, eu acho que fica muito presa a esses três universos, assim, né? A cozinha brasileira é muito nova, né? A gente está, enfim, não tem muita história como a cozinha chinesa tem, né? As cozinhas chinesas têm muitas vertentes, né? A vertente do ácido, a vertente do doce, a vertente do picante é sempre presente nos pratos, né? Eu acho que isso é muito curioso dentro da gastronomia, né? Sim. Mas eu acho que, de certa forma, se você pode tomar, se sentir incomodado em algumas situações. Ah, tá muito picante, tá muito... Mas eu acho que, de certa forma, ao meu gosto, é uma cozinha muito equilibrada também. Eu não tive nenhum ainda. A gente tá aqui só uma semana. E em todos os lugares que a gente saiu para comer, chineses, eu saí de lá super feliz e super emocionado, assim.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Tem comidas ótimas. Eu gosto muito da comida chinesa, mas tem alguns sabores que realmente incomodam bastante. Difícil você se acostumar, porque é uma quantidade enorme de temperos com os quais o nosso paladar não está acostumado. Eu estou falando de coisas realmente excessivas, não estou me referindo a coisas diferentes, não. É muita pimenta, ou muito cominho, ou muito isso, ou muito aquilo. Coisa que geralmente eu não vejo na cozinha brasileira, não é, Lia?
A gastronomia brasileira está mudando, né? Eu acho que a nova geração de chefes brasileiros, ela tá incorporando novos ingredientes que talvez a gente não considere tão típicos assim, né? Só para pensar o que é ser brasileiro, né? A gente é um país da antropofagia cultural, então brasileiro é tudo também ao mesmo tempo. O Brasil, por exemplo, criou uma nova gastronomia japonesa.
É verdade.
Se você for nos restaurantes japoneses, olha que eu acho que a gente tem excelentes restaurantes japoneses. Eu não conheço o Brasil todo, mas assim, eu tive a oportunidade de comer em restaurante, como muito no Rio, mas São Paulo nem se fala, já comi em Belo Horizonte, em Brasília. Então você vê que a gente está criando uma nova gastronomia japonesa à nossa maneira. Por exemplo, o uso da manga dentro de preparações como Califórnia, isso não é tradicionalmente japonês, é uma coisa bem brasileira.
Ah, só explica pra gente o uso da manga na preparação de que prato?
A gente faz, por exemplo, o rolo Califórnia, né? Que é com cani, pepino,
aquele manga, rolinho que você compra. Parece um cone, né?
Se você for em Tóquio, eu duvido muito que algum restaurante japonês vá te servir algo que chegue perto disso. Mas pra gente, na nossa referência de gastronomia japonesa, aquilo que a gente entende como comida japonesa, e é o que a gente vai servir pra qualquer pessoa que vá num restaurante de comida japonesa, a gente vai servir o rolo Califórnia. E tem manga. E pra gente, culturalmente, isso é como se fosse japonês. Então, assim, eu acho que esse é o barato, até porque a gente é um país muito jovem, a gente não tá tão preso a tradições culturais muito antigas, então a gente tá sempre se inventando.
É cultura aberta, né?
A gente é um país muito aberto, a gente é muito aberto pra aprender. Então, eu te diria que a gastronomia brasileira, ela tá se inventando e está se reinventando agora.
Mesmo nessa reinvenção, Elia, eu percebo que vocês têm muito bom gosto na hora de aplicar, na hora de inserir os temperos. Eu não vejo nada assim que possa assustar, né? Você consegue sentir o sabor de todas as coisas e... quando você acaba de comer, você não se sente pesado. Quando a comida é muito temperada, ela parece que até cansa você, não é essa impressão que você tem também, Lio?
Olha, isso eu acho que tem muito a ver com a minha formação do Gabriel, assim. Apesar de ser brasileiro e ter trazido comida brasileira, a minha formação ela foi toda feita por chefes franceses. E eu tenho uma tradição, eu tenho uma cultura gastronômica muito francesa na minha formação.
Sim.
Então, se você for na França ou você for comer comida francesa ou moderna, ou antiga, você vê que eles têm uma super preocupação com isso. Não sal demais, não pimenta demais. Eles têm uma grande preocupação em equilibrar os sabores. Um pouco de ácido, um pouco de doce, um pouco de crocante, um pouco de macio. Então, vamos dizer que o Gabriel e eu, a gente acaba que isso se reflete no nosso trabalho, na verdade, entendeu? Eu acho que, como você falou, a gente foi comer em alguns restaurantes tradicionais aqui chineses. Eu adoro, eu particularmente adoro. Acho a gastronomia chinesa, o pouco que eu conheço, uma das maiores gastronomias do mundo. Assim, realmente, você vê que comida para eles é uma coisa muito séria. A maneira de comer, você pede um monte de prato, bota no meio da mesa e fica girando aquele disco. Eu acho aquilo ali o máximo, né? Uma comida para ser compartilhada.
Tem um que chama Hot Pot, não é? Eu gostei muito desse sistema e conheci um outro ali em Xidan nesse fim de semana, que é parecido com Hot Pot, só que a panelinha que vai na mesa, ela não tem água. Ela é uma panela com antiaderente e ele traz umas vasilhinhas com pimentão, bacon, cebola e uma tigelinha com molho de ostra. E aí você coloca o molho de ostra, coloca pimentão, cebola, bacon, tudo, e dá uma fritadinha e depois coloca o arroz, que já está pronto, mas precisa ser reesquentado, e faz assim o que a gente chama em Goiás de mexido.
Mexidão.
É, mas fica muito gostoso, ou também parece o arroz colorido, né, que eles fazem no Brasil. Ele disse que o sistema ele inventou, né, gostei muito, achei muito interessante, e a comida nunca vai chegar fria nessa mesa, nunca vai ficar fria nessa mesa.
É muito bacana o sistema do Hot Pot. Eu fiquei impressionado. Isso, na verdade, eu tive a oportunidade de comer em Portugal, não aqui ainda. Ainda vou buscar um hot pot pra gente ir. Força a questão do social, né? Muito bacana isso, você ter que...
Exatamente, é o que eu tava pensando. É pra você chamar um grupo de pessoas com as quais você realmente quer estar mais próximo. Eu acho que não tem opção melhor, né?
É uma coisa que também não é uma exclusividade daqui, né? Se você pegar a fondue, por exemplo, a ideia da fondue é um pouco diferente.
Fondue é também,
Você tem a de queijo, que é a tradicional, mas suíça, mas, por exemplo, você tem a fondue chinoise, como os franceses chamam, né? A fondue feita à moda chinesa, que é justamente um caldo, e que você vai cozinhando legumes e carne dentro. Os japoneses fazem sukiyaki, shabu-shabu, são preparações realmente para serem compartilhadas, eu acho.
Me lembro, quando eu morei no Japão, eles falavam mesmo... aqueles filetes de carne bem fininhos, né? Com aí eles chamavam de chabu-chabu. Chabu-chabu.
Então é uma coisa que a comida como... né, a refeição, não a comida, mas a refeição como um momento de elo entre as pessoas, alguma coisa para ser divertida e compartilhada. E eu acho que os chineses, eles têm um senso disso bem evoluído. Então eu gosto. Eu, na verdade, estava até falando com o Gabriel. Eu vou levar muita coisa daqui para minha influência gastronômica. Eu pirei na quantidade de molho de soja que tem, molho de ostra, molho de não sei o que, saquê, vinagre de arroz. Então, eu, na verdade, quando voltar para o Brasil, a minha cozinha brasileira vai ficar cada vez mais chinesa, eu acho. Pelo menos por um tempo.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana, continuamos a conversa com Elias Trump e Gabriel de Carvalho, chefes responsáveis pela cozinha do 2º Festival da Comida Brasileira em Beijing. Os dois cozinheiros brasileiros vão compartilhar conosco mais informações sobre a culinária brasileira. Não perca! Até lá! Tchau, tchau!